CDN. Oferecimento Bioclínico, 30 anos de liderança em exames laboratoriais.
Doutora Roberta Larica, boa tarde.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes e a todos da CDN.
Tudo bem?
Tudo jóia.
Que bom. Doutora, quando a gente quer reunir muito conhecimento, a gente procura um manual.
Manual.
Será que se eu encontrar um bom manual até o verão eu entro em forma?
Pois é, Fábio. Essa foi a minha proposta já há 3 anos atrás, porque, assim, o que acontece? Sempre as pessoas começam a nos procurar nessa época, assim, passou o feriado 7 de setembro, já começa a encher aquela quantidade de pacientes procurando agendamento, porque quer emagrecer para o verão e tal, que é a época do ano que a gente come mais, Natal, Réveillon e tal.
Nem
mas
fala.
Também é uma época do ano que a gente quer estar bem, né? Tá calor, a gente quer ir à praia, se sentir bem com o corpo e tal. E aí as pessoas buscam o quê? Um caminho mais curto, com resultado rápido, que muitas vezes pode trazer prejuízos para a minha saúde, né? E aí o que acontece? Vindo nessa, em toda essa, com essa intenção de ajudar as pessoas, vamos realmente estimular as pessoas a mudar hábitos, a entrar em forma, talvez focando no verão, mas que isso seja realmente uma mudança de vida, eu elaborei um manual, que eu chamo de Manual Fit, que já é lançado há 3 anos, sempre nessa época do ano, que na verdade é uma apostila, uma cartilha, que eu elaboro de maneira personalizada para cada cliente que se consulta comigo, onde eu incluo ali algumas dicas para mudar de vida, para começar a mudar os seus hábitos que não estão legais, tanto em relação à alimentação, em relação às suas compras de supermercado, ao preparo da sua alimentação, à atividade física. Então, esse manual nada mais é do que uma cartilha onde eu incluo algumas dicas para você, algumas mudanças para você, uma seleção de receitas também para as pessoas que curtem cozinhar nessa época, fazer um saladão bacana, um suco gostoso, uma sobremesa que não tenha tanta caloria e tal. E aí o que acontece? Como esse manual ele é entregue só nas consultas para os pacientes, eu resolvi, como todo ano, dividir com os meus ouvintes um pouco desse conhecimento para que as pessoas que quiserem me seguir até o final do ano na CBN, no Boa Mesa CBN, toda segunda-feira, a cada segunda-feira eu vou estar falando um pouquinho sobre essa proposta de mudar estilo de vida até o verão. Então, eu convido quem está escutando a gente hoje a acompanhar toda segunda-feira. Eu vou selecionar um tema, mas sempre com esse tema de tentar motivar as pessoas a emagrecer. E hoje, o que, que eu pensei? É, por onde começar, né, Fábio? As pessoas que querem emagrecer ficam assim, tá, mas aí como que eu começo? Eu começo cortando carboidrato, cortando pão, o que, que eu faço?
É.
Então, a primeira coisa que eu recomendo é o seguinte. Pensa no seu corpo como se fosse uma casa que estivesse suja, né? Essa casa está cheia de pó, cheia de sujeira, precisando de manutenção. E aí eu preciso fazer uma faxina nessa casa. Como que eu vou fazer a faxina nessa casa? Eu vou começar a eliminar todas as sujeirinhas que estão entrando nessa casa ou nesse organismo. Então, quais seriam as sujeirinhas que entram dentro do nosso corpo e que afetam o funcionamento da nossa máquina? Primeiro, todos os produtos industrializados. Então, vamos lá. Então, a partir de hoje, eu gostaria que vocês retirassem, se possível, refrigerantes, bebida alcoólica, produtos enlatados, todos os produtos, Fábio, que vêm em sacolinha, que são os produtos industrializados. Porque todos esses produtos, eles contêm ali dentro, além de uma quantidade absurda de sódio, que gera inchaço, né, retenção de líquidos, muitas vezes até afeta a nossa pressão arterial, eles incluem ali uma série de conservantes e substâncias químicas. Quando as substâncias entram para dentro do nosso corpo, o nosso corpo ele tem um mecanismo de defesa que é de reter líquido, para que essa substância ela não me faça mal. Então, ele joga para o fígado e essa toxina está ali circulando no meu corpo. Isso faz com que eu sinta aquela sensação de inchaço, de empazinamento, de retenção de líquido. Então, a partir do momento que eu começo a eliminar tudo que é processado, exemplo, se eu compro hoje o palmito em conserva, eu vou começar a comprar o palmito na feira.
Uhum.
Se eu compro o milho em lata, vou começar a comprar a espiga de milho. Se eu utilizo caldo quinó, caldo de legumes, esses tabletes realçadores de sabor, eu vou começar a utilizar alho, cebola, salsa, cebolinha e utilizar o mínimo de sal no preparo da minha alimentação. Então, eu vou usar muitos temperos, alho, cebola e tal, e vou usar pouco sal. Com isso, eu vou começar a permitir que o meu corpo, com uma alimentação mais natural, ou seja, muita fruta, verdura, carnes brancas, alimentos não processados, é como se eu estivesse jogando algumas vassourinhas para estar varrendo essas toxinas que estão circulando no meu sangue, permitindo que eu desinche, que eu elimine toxinas. Então, esse é o primeiro passo para começar o meu processo de emagrecimento. Essa casa, ela precisa de uma faxina inicial, que dura em torno de 15 dias para a gente sentir que realmente o corpo deu aquela reequilibrada, limpou geral. E a partir daí, eu posso começar uma alimentação de segunda a sexta bacana e sábado e domingo eu dar uma leve relaxadinha. Então, esse hábito de eliminar enlatados, refrigerantes, eu já queria que vocês já fizessem. Um outro grande vilão que eu também peço para eliminar nessa primeira etapa de faxina, ou seja, de detoxicação, que é o termo que a gente usa técnico para eliminar toxinas, é o açúcar. Por quê, Fábio? A gente não precisa de açúcar para viver. Açúcar, eu digo açúcar refinado, né? Açúcar no café, açúcar no suco. Muitas vezes a gente vai comer um pão que tem açúcar, um biscoito que tem açúcar. Então, assim, procure tomar o seu suco natural. Comece a tentar colocar um pouquinho de leite no seu café e reduzir a quantidade de açúcar também que você acrescenta no seu café. Procura não usar tanto biscoito, produtos industrializados, usar mais banana da terra, aipim, inhame, uma batata doce cozida no seu café da manhã, por exemplo, ou uma tapioca, uma crepioca, que é a tapioca misturada com ovo, ou utilize um ovo mexido no seu café da manhã, uma vitamina de fruta. Comece a tentar eliminar todos os produtos que ficam na prateleira do supermercado por muito tempo, ou seja, todos os produtos que precisam de muitos conservantes para serem mantidos ali, né? Então, essa seria a minha primeira etapa, Fábio.
Ótimo. É uma etapa que, vencida, acredito que já leva muitos benefícios, né, doutora Roberta?
Nossa,
pro organismo.
Dúvidas, porque, assim, além da gente gerar esse edema, né, esse inchaço, essa retenção de líquido, que é o que todo mundo costuma chegar na clínica me dizendo, Roberto, eu tô me sentindo empavinado, tô me sentindo com a barriga estufada, eu tô me sentindo inchado. Então, quando a gente já tira todos os produtos processados, e se você parar para ver, Fábio, é muita coisa que a gente ingere, tá? Uhum. Muita coisa. Começa assim, passa o seu café da manhã. Nossa, eu tô comendo uma torrada, industrializado. Aí vai pro seu almoço. Nossa, eu tô temperando com um tempero pronto. Nossa, eu preciso mudar isso aqui. Uai, tô usando uma lasanha congelada, um hambúrguer congelado. Ixi, isso aqui eu também vou ter que tirar. Lanche da tarde. Ih, tô comendo biscoito. Vou começar a trocar por fruta, por iogurte, por granola. E aí vai. Então, você começa a perceber que o consumo de produtos industrializados na nossa vida é muito alto.
Uhum.
E é uma etapa difícil, tá? A ser mudada.
Eu imagino, por isso, sabe por quê, Roberta? A nossa rotina, né, é muito tomada por decisões de serem realmente práticas, né? E esses produtos é que nos, entre aspas, ajudam. Mas, pelo visto, não, né?
Na verdade, ajuda por um momento.
Ajuda a ganhar tempo, né? Mas perder
ajuda
saúde.
Ajuda a ganhar tempo, exatamente. Mas, olha, eu passo sempre a dica para os meus pacientes, assim, procura comprar castanhas, frutas secas, são coisas que não estragam, você pode ter até na gaveta do escritório. Procura deixar já banana da terra, aipim, inhame, em um pote, em quantidade grande, já cozido na sua geladeira. Isso aí dura 3 dias na sua geladeira. Então, você pode levar isso em potinhos e lanchar. E não precisa de um armazenamento em geladeira por muito tempo se você for lanchar algumas horas após. Pode ir dentro de uma merendeirazinha, de uma bolsinha térmica, né? Hoje em dia é muito comum a gente ver gente que carrega a própria alimentação, né?
Uhum.
Fruta seca e castanha, então, nem precisa de um recipiente térmico para carregar. Então,
verdade,
a gente começar a lançar mão de alguns artifícios para melhorar a nossa alimentação, mas que não necessariamente vão tomar tanto o nosso tempo. Se vai tomar, vai tomar 15 minutos do seu dia. Quem não consegue, né, dedicar 15 minutinhos a mais,
uhum,
para ter um pouco mais de bem-estar e de qualidade de vida? E é nítido, Fábio, assim, na hora que você faz essa mudança, como que você retém menos líquido? E aí, quando você elimina essas toxinas que estão circulantes, ou seja, essas sujeirinhas, você só vai precisar depois fazer uma manutenção na sua casa, né? Ou no seu corpo.
Boa.
E aí, manter de segunda a sexta essa alimentação mais legal, e com isso o seu metabolismo, ele vai acelerar e você vai conseguir emagrecer.
Roberta,
eu uso muito o exemplo dos refrigerantes com os meus pacientes.
Uhum.
Às vezes o paciente fala assim, ah, Roberta, mas eu tomo refrigerante, ele é light, é zero açúcar. Eu falo, sim, mas ele não é zero química, né? Ele é 100% química e lotado de sódio.
Boa. Então, Roberta, fica comigo na linha. A gente tem que parar só para fazer a propaganda política e emendar com o repórter CBN. E eu tenho aqui tantas perguntas dos ouvintes, você pode ficar conosco para voltar?
Fico sim, aguardo.
Ok, aí a gente complementa essa parte aí da alimentação também.
Tá joia.
De volta aqui ao CBN Cotidiano, estamos no nosso quadro com Roberta Larica, Boa Mesa CBN, onde a gente discute hoje aqui algumas dicas que constam do manual Fit, né, doutora Roberta, prevendo sim. aí uma reeducação alimentar para ganhar mais saúde e chegar, por exemplo, no verão, com tudo mais certinho, né, na nossa saúde.
Isso mesmo, Fábio. Então vamos às perguntas.
Vamos lá, então. Aqui já recebi algumas, nossos ouvintes que mandam pelo 99299-4297. Vamos aqui, por exemplo, o nosso ouvinte, Gilberto Moraes, falando aqui que suas dicas são muito especiais, Roberta, generosidade em dividir com a gente essas dicas. Ele fala que é grato. Muito bom aqui. Gilberto, que também bom. Tem o Ederson falando, consumir açúcar mascavo é mais nutritivo do que o açúcar comum?
É, um pouquinho mais, na verdade, né? A gente teria aí, em maior quantidade de nutrientes, primeiro o açúcar de coco, depois o açúcar mascavo, e mais pobre seria o açúcar demerara e o refinado, que seriam os açúcares que já não tem tanto complexo B. Mas é açúcar de qualquer maneira, né? Então, assim, o ideal é que a gente vá reduzindo aos poucos o consumo desse açúcar simples e utilize realmente assim, o mínimo possível, só em um suco que tiver muito azedo, algo que você precise adoçar. Mas o açúcar em si ele não vai fazer falta na nossa alimentação. A gente poderia estar ingerindo carboidratos através das frutas, através de outros alimentos que a gente vem ingerir, né?
Uhum. Alberto fala, o pão francês não é industrializado. E aí, o que a gente analisa do pão francês na nossa alimentação?
Pois é, eu não tenho nada contra o pão francês. O que acontece é que, se ele for na versão branca, né, não for na versão integral, a absorção desse carboidrato é bem rápida. Então, o que acontece? Seria interessante utilizar esse pão francês em um pré-treino, em um pós-treino, que é o momento em que o organismo precisa de carboidrato disponível de maneira bem rápida. Então, assim, se você quiser comer um pãozinho francês com um queijo mais magro 30 minutos antes da academia, ou chegar da academia e comer um pão com ovo mexido ou com uma carne, ótima opção. Eu sempre costumo, Fábio, orientar os meus pacientes que gostam de pão, que aí não tem restrição ao glúten, ou não tem restrição mesmo com relação à quantidade de carboidrato, que priorize sempre os pães feitos em padaria ou caseiros. Tem várias pessoas que vendem uns pães maravilhosos, integrais, outras pessoas que fazem aqueles sem glúten, com castanhas e tal. Porque quanto mais caseiro esse pão, ou se ele é feito diariamente, menos conservante ele vai ter em relação aos outros pães que estão ali na prateleira por uma semana, duas semanas, né? Uhum. Que possuem conservantes realmente para manter.
Ainda aqui para atender os nossos ouvintes, o David da Serra. Doutor, as frutas secas estão muito caras. Até a banana da terra está nas alturas. Como podemos seguir os conselhos com a grana curta?
Pois é, a minha recomendação é sempre a gente priorizar, no caso de frutas, as frutas da estação, as raízes da estação. Então, vamos lá, se a gente não tem, vamos supor, se a banana está muito cara ou a banana da terra está muito cara, a gente poderia usar um inhame cozido, uma abóbora cozida, uma cenoura cozida, um aipim, uma batata doce, uma batata baroa. Então, a gente pode escolher alguma raiz que esteja num preço legal para substituir essa banana da terra. Ou então, eu poderia substituir a banana da terra ou a fruta seca por uma fruta fresca que esteja na estação também, ou por um bolo caseiro feito com pouco açúcar, ou um pão integral caseiro, como a gente acabou de citar, ou fazer um cereal integral caseiro também. Então, assim, sempre tem alternativas, né? O importante é que a gente não exclua nenhum grupo alimentar.
Uhum.
Mas a gente pode, sim, substituir por outros alimentos que estejam na mesma, que estejam com preço melhor e que estejam na safra também, porque eles teriam até mais nutrientes, menos agrotóxico na produção deles, né? No caso de frutas e verduras.
Da estação ou não, sempre é bom pesquisar, ainda mais com inflação do jeito que a gente acompanha.
É verdade.
Né? O Raimundo de Cachoeiro, de Itapemirim, ó. Raimundo, obrigado aí pela sua mensagem, sempre nos acompanha o Raimundo. Ele fala, ó, pela manhã eu comecei a comer mandioca, batata doce, banana da terra, aveia, e me sinto muito bem depois de ter sentido muita azia.
Muita gente relata isso, Fábio, quando eu retiro o pão, porque muitas vezes esses pães que a gente acaba consumindo são pães que têm muito conservante, né? São muito industrializados. Mas muita gente também sente isso com o trigo, né? Porque o trigo hoje que a gente consome, ele é um trigo transgênico, então ele tem mais glúten, ele é mais indigesto. Então algumas pessoas sentem sim azia, queimação, e aí se troca por uma raiz ou por uma tapioca, já se sentem muito melhor, mas eu não vejo isso como uma regra para todos. Eu acho que é importante que cada um respeite seu organismo, né? Se eu me sinto melhor assim, ótimo. Vai ser uma alimentação muito mais anti-inflamatória, uma alimentação muito mais natural. E lembrando que quanto mais natural for a sua alimentação, mais barata ela fica também, Fábio. Uhum. Voltando para essa parte assim de questão de custo, eu brinco com os meus pacientes que o que encarece a dieta é a gente querer comprar tudo pronto, inclusive os produtos industrializados, né? Biscoitos. É muito mais caro do que você preparar em casa a sua alimentação. Só toma um pouquinho mais de tempo preparar em casa, mas não dói tanto no bolso, né?
Verdade. Tem o Claudenir relatando aqui, o problema é conseguir largar os industrializados. Eu sou muito criticado, né, ele falando, por não comer nenhuma verdura ou legume. Mas não consigo. Só o cheiro do pepino, da berinjela, do couve-flor e do jiló me faz sentir mal. Acho que ele tem que...
Nossa, tem que fazer uma reeducação alimentar.
Mas até o pepino, o pepino nem tem cheiro, né?
É bem difícil. A minha dica seria assim, começa tentando inserir o pepino, ou a couve, ou um gengibre, ou uma cenoura, e um suco cítrico, um suco de laranja, um suco de limão, um suco de abacaxi, porque aí vai mascarar o sabor daquilo ali, e você acaba conseguindo inserir esse alimento na sua vida. Ou faz uma sopinha batida de legumes também. Eu tenho pacientes que ao invés de comer um prato de salada, tomam uma xícara assim de um caldo, um creme batido de legumes, até acostumar, ou mistura no feijão, ou mistura no arroz picadinho, até que você consiga evoluir para um prato de salada. Lembrando que frutas e verduras são fontes de antioxidantes e de substâncias ativas que previnem principalmente o câncer, né? Então, assim não é... palavra de nutricionista, tem que comer fruta e verdura. Não, tem que comer realmente porque são esses alimentos que fortalecem o nosso sistema imunológico e que previnem doenças no futuro. Então, assim, tem que continuar batendo nessa tecla e tem que evoluir. Mas pode ser aos pouquinhos, não precisa encarar já um pratão de salada para quem não tem hábito ainda, né?
Muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui, Roberto, vamos tentar responder rapidinho para dar tempo. Qual o problema dos conservantes? Qual o efeito deles no organismo? O nosso ouvinte aqui, o Norton, ele falava, adoro saladas e raízes, mas eu fiquei curioso sobre esses problemas dos conservantes.
Pois é, os conservantes são substâncias químicas, então isso vai inflamar o nosso organismo, deixa o organismo suscetível a alergias, a doenças autoimunes, ao câncer. Então o ideal é a gente evitar ao máximo colocar substância química para dentro do corpo, para que não afete o funcionamento normal dele.
Uhum. O legume, depois de cozido, pode ser consumido no outro dia? Final de telefone, 7959.
Pode. Essas raízes que eu citei, né, aipim, batata doce, inhame, pode ficar 3 dias na sua geladeira cozidinho. Não tem problema, não.
A nossa ouvinte, final de telefone, 4054, Andréia. Ela fala, Roberta, sinto que os iogurtes me causam gases. Por quê? Não sou intolerante à lactose.
Pois é, às vezes o paciente pode fazer um exame de sangue ou aqueles de tomar, né, o alimentozinho no laboratório e dá negativo para intolerância à lactose. Mas é muito comum que tenham pessoas que tenham intolerância às proteínas do leite também, ou uma leve intolerância que não é diagnosticada no laboratório. Então, se você sente gases, eu recomendo começar a trocar, ou troca por produtos sem lactose, ou retira a proteína do leite e começa a usar alimentos como leite de coco caseiro, leite de amêndoa caseiro, ou tentar usar outros alimentos fontes de cálcio na sua alimentação.
Qual o ideal, a proporção ideal para um almoço? Quantos por cento de proteína, de carboidratos e vegetais? É o Fernando perguntando.
Então, assim, é claro que isso é individualizado, né, na clínica. Mas, assim, no geral, para vocês, eu costumo orientar, assim, metade do prato de salada. Essa salada precisa ter pelo menos 4 cores. Um filé de boi, de frango ou de peixe do tamanho da sua mão inteira. E a quantidade de arroz e feijão, aí realmente vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com o seu nível de atividade física. Para uma pessoa aí que pratique 2 vezes na semana a atividade física, esteja com peso normal, você pode usar a sua mão fechada como uma porção de arroz e de feijão para o seu prato. mas isso realmente vai variar muito de acordo com o gasto energético de cada um.
Bom procurar um profissional mais próximo, né? Para acompanhamento mais próximo.
Isso.
Estévia ou sucralose, trocar o açúcar por esses adoçantes é mais saudável, o Everton?
Ai, pois é, Fabi, eu não sou muito a favor de adoçante também, não. Acho que o interessante é a gente ir acostumando com o paladar dos alimentos. Mas de todos os adoçantes, o único que ainda não foi criticado em estudos científicos é o estévia.
Uhum.
O resto, todos os outros têm algum estudo que fala mal, outro que assegura o uso em certa quantidade. Ou seja, são produtos químicos, né? Então, eu sempre recomendo meus pacientes, ou uso estévia, ou uso açúcar de coco ou mascavo, se precisar adoçar alguma coisa, ou não usa nada, que seria o melhor.
Tem ainda aqui, Caroline Moura, água com gás, tem algum malefício para quem quer emagrecer?
Olha, a água com gás, se não for gaseificada naturalmente, que seriam até aquelas águas que são um pouquinho mais caras, ela teria um pouco mais de sódio se ela for gaseificada artificialmente.
Uhum.
Então, ela não vai intoxicar tanto o organismo quanto refrigerante, mas não é para ser consumida diariamente, até porque ela não vai hidratar da mesma maneira que a água natural. Mas se for gaseificada naturalmente, pode tomar 1, 2 copos ao dia, se quiser espremer um limão também, dá uma alternativa legal para tirar o hábito do refrigerante.
Muito bom. Roberta, muito obrigado aqui pelas suas dicas para a gente no cotidiano, e vamos continuar acompanhando elas no seu manual, né?
Pois é, Fábio, então eu convido até os ouvintes da CBN, quem for seguir a gente no manual, entra na minha página no Facebook, que é o Doutora Roberta Larica, curte lá o manual e me avisa que está seguindo as minhas dicas. Aí a gente vai cadastrar essas pessoas por e-mail para receber essas dicas semanalmente também.
Muito bom. Roberta, obrigado, viu, por abrir nossa semana aqui com mais dicas saudáveis.
Eu que agradeço, Fábio. Até a semana que vem com mais dicas.
Obrigado, até a próxima.